Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Salvação. Capítulo 2. A condição singular da salvação oferecida pelo Evangelho. Uma das maneiras pelas quais podemos avançar no conhecimento sobre a amplitude do Evangelho de Deus, conforme já mencionamos no capítulo anterior, é conhecer os diversos nomes compostos que são utilizados para este Evangelho nas Escrituras. Entretanto, para que este conhecimento seja mais preciso e proveitoso, também é necessário conhecer mais detalhadamente as principais características que estão associadas a cada um destes diferentes nomes. Por exemplo, para que uma pessoa compreenda melhor ou mais amplamente o que é o Evangelho do Reino, o Evangelho da Justiça e o Evangelho da Paz, é necessário que ela venha a conhecer o que o Senhor ensina sobre o que é o seu reino, sua justiça e sua paz. Para que uma pessoa não venha a incorrer em deduções e definições próprias ou do mundo sobre o que está associado a cada um dos nomes do Evangelho ou sobre o que realmente os constitui, é necessário que ela recorra àquilo que o próprio Senhor declara e ensina sobre eles. Portanto, assim como a definição do reino, da justiça e da paz de Deus é estabelecida e revelada por aquele que os oferece e disponibiliza aos seres humanos, e não pelo mundo e nem pelos seus habitantes, assim também acontece em relação à salvação oferecida especificamente pelo Evangelho do Senhor. Para que uma pessoa possa compreender a faceta da salvação associada ao Evangelho de uma maneira mais profunda e precisa, ela também precisa conhecer de forma mais profunda e detalhada quais são, efetivamente, as características que Deus atribui a esta faceta específica do seu Evangelho. No mundo há muitas necessidades de salvação, muitos tipos distintos de salvação e constantes necessidades de intervenções de salvamentos nas mais diversas áreas e nos mais diversos momentos da vida das pessoas. Entretanto, seriam estas as principais necessidades de salvação que o Evangelho da Salvação almeja suprir? Seria o alvo supremo do Evangelho da Salvação se apresentar como a solução plena para a contínua demanda de proteções e de livramentos das mais diversas situações materiais, físicas ou naturais em que as pessoas precisam ser salvas. Quando olhamos para o relato dos últimos fatos ocorridos em torno da crucificação de Cristo, vemos que os dois malfeitores crucificados ao lado do Senhor Jesus tinham expectativas da vergonha em relação à salvação de Deus. Enquanto um dos malfeitores via na iminência da morte também o fim de qualquer possibilidade de atuação da salvação do Senhor, o outro viu que a salvação que Cristo oferecia era muito superior aos livramentos temporais e terrenos que muitos aguardavam. Ainda que não viesse a ser salvo da crucificação e da morte física advinda desta, o malfeitor que percebeu a grandeza da salvação de Deus que estava em Cristo honrou ao Salvador e clamou a ele pelo aspecto mais amplo ou elevado desta salvação, a ponto de também recebê-lo do Senhor, conforme a narrativa abaixo. Lucas 23, 39-43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vais no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma vez que a salvação contida no Evangelho de Deus é oriunda do reino de Deus, convém destacar que também é de acordo com este reino que ela é oferecida aos seres humanos. Apesar de Deus ter todo o poder para se manifestar como o Salvador das pessoas nas mais diversas áreas materiais de suas vidas, e apesar do Senhor realizar este tipo de salvação em favor delas inúmeras vezes, visto que sem a intervenção contínua do Senhor ninguém poderia subsistir em sua condição de vida natural, a salvação que o Evangelho Celestial oferece tem os seus propósitos específicos e definidos segundo o reino de Deus, e não segundo os reinos do mundo. A salvação oferecida no Evangelho de Deus é a mais essencial e valiosa salvação que já existiu, existe ou poderá vir a existir. E a salvação que o Evangelho do Senhor apresenta é a mais relevante salvação que uma pessoa pode experimentar em toda a sua existência. Neste ponto, gostaríamos de reforçar mais uma vez que Deus pode salvar e continuamente salva pessoas de toda a sorte de necessidades de salvação que elas enfrentam no seu dia a dia, mas isto não significa que este tipo de salvação é o tipo especificamente definido como a salvação que constitui um dos nomes compostos do seu evangelho. As Escrituras nos informam que nem mesmo um pardal cai por terra sem o consentimento do Senhor que reina sobre tudo, sobre todos e em todos os detalhes, mas, ainda assim, a salvação apresentada pelo Evangelho apresenta um propósito muito específico e distinto deste cuidado geral que Deus realiza para com toda a criação. A salvação oferecida pelo Evangelho de Deus é singular quanto à sua constituição, maneira pela qual é oferecida, maneira pela qual pode ser recebida, assim como em relação aos propósitos para os quais ela é oferecida.